saia e o teu nome a balançar. Conhecem por Rosinha, Aninha, Maria Flor. Quem vê, pensa, até engana, que essa menina é um amor. De onde eu vim, tenta carimbó, fervo maracatu, coco baiano, até fumó. Lá de onde eu vim, tristeza nem se achega nu, todo mundo dançando nesse arrasta-pé. Mas que beleza, seu Zezito foi na feira, Beatriz acompanha, foi vender verdura e fruta, e os meninos foram plantar. Vida na cidade é só caos e perturbação. Minha vida aqui no campo faz parte da minha criação. De onde eu vim, meu menino, até carimbó. Bebo maracatu, com baião, tem forró.
Eita,
lá de onde eu vim, tristeza nem se achega não. Todo mundo dançando nesse arrasta-pé. Mas que beleza,
lá de onde eu vim, tem até carimbó.
É mesmo, compadre?
Bebo maracatu, com baião, tem forró. Lá de onde eu vim, tristeza não se achega não. Todo mundo dançando nesse arrasta-pé. Mas que beleza, todo mundo dançando nesse arrasta-pé. Mas que beleza, todo mundo dançando nesse arrasta-pé. Mas que beleza.
FM.
Das árvores eu vejo você.
os passados sorriem para mim. Você profunda um céu que não existe mais. Em São Paulo cinza, no Rio vermelho, em Recife azul. Mas o tanto que eu levar de você, eu deixo um pouco pra me misturar. E não descanso pra você dormir. Me sento sempre na janela, e a minha casa é pra onde vão meus pés.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Angelita informa a hora certa.
Meio-dia, um minuto.
Na cidade, na praia ou no campo.
Angelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
Angelita, tudo que você precisa está aqui.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM apresenta Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde. Polícia Civil deflagra operação contra golpe do falso advogado no Rio Grande do Norte. Mais de 300 quilos de pescados irregulares são apreendidos em fiscalização de rotina no litoral sul potiguar. Afogamentos no primeiro trimestre de 2026 sobem cerca de 30% em relação ao mesmo período do ano passado. No quadro Saúde em Dia, a gente fala sobre o diagnóstico do câncer neuroblastoma. Sobre o assunto, uma entrevista com o coordenador de diagnóstico precoce da Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer, Luiz Nepomuceno. E ainda, coordenadora do coletivo RN Lixo Zero, Luísa de Sá, fala sobre a Semana da Compostagem e realizações em diversos municípios potiguares. Hoje é quinta-feira, 7 de maio. Eu sou César Barros e o Jornal do Meio-Dia está no ar.
Jornal do Meio-Dia.
A Polícia Civil do Rio Grande do Norte realizou hoje uma operação para investigar um esquema de golpes aplicados pela internet usando a identidade falsa de advogados. Segundo as investigações, os criminosos criavam perfis falsos em aplicativos de mensagens e entravam em contato com vítimas fingindo ser profissionais da advocacia. Com informações sobre processos judiciais, eles convenciam as pessoas a fazerem transferências bancárias por Pix. A Polícia Civil informou que os suspeitos utilizavam contas bancárias de terceiros para movimentar os valores, dificultando o rastreamento do dinheiro. Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além da coleta de aparelhos eletrônicos e materiais que podem ajudar no avanço das investigações. A ação recebeu o nome de falsos causídicos, expressão em latim que significa falso advogado, em referência à forma como os investigados agem para aplicar os golpes. A polícia orienta a população a desconfiar de pedidos de pagamento enviados por aplicativos de mensagens, principalmente quando estiverem ligados a processos judiciais ou liberação de valores. Em caso de suspeita, a recomendação é confirmar as informações diretamente com o advogado ou pelos canais oficiais. A Polícia Rodoviária Federal interceptou mais de 330 quilos de peixes na BR-101. Os pescados eram transportados de forma irregular, sem documentação necessária para transporte e comercialização de carga. A apreensão se deu em duas ocorrências distintas nesta quarta-feira, dia 6. A primeira foi no município de Goianinha, durante fiscalização de rotina na rodovia federal, por volta do meio-dia e meia. O veículo abordado transportava mais de 100 quilos de atum em uma caminhonete conduzida por um homem de 65 anos, sem licença para transporte de carga. 3 horas depois, a PRF interceptou a segunda carga de pescados com 232 quilos das espécies atum e albacora. O veículo da marca Fiat era conduzido por uma mulher de 32 anos, que também não possuía documentação obrigatória. Os pescados apreendidos foram encaminhados ao IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para a destinação correta dos produtos e andamento do processo criminal. A PRF reforça a importância da comprovação da origem dos materiais a serem transportados, bem como condições sanitárias adequadas, a fim de evitar riscos à saúde pública.
Saúde em dia.
A primeira quinta-feira do mês chegou e o quadro Saúde em Dia traz para você mais uma entrevista com a Casa Durval Paiva de Apoio à Criança com Câncer. Hoje o repórter Hudson Mendes conversa com o coordenador do diagnóstico precoce da instituição, Luiz Nepomuceno, sobre o tema abordado na campanha de maio, o neuroblastoma. Acompanhe a entrevista.
Neste mês de maio, a campanha do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil da Casa Durval Paiva foca no neuroblastoma, um tipo muito raro que se desenvolve fora do cérebro. E para saber mais sobre o assunto, eu converso agora no quadro Saúde em Dia desta semana com o coordenador do diagnóstico precoce da Casa Durval Paiva, Luiz Nepomuceno. Olá, Luiz. Seja bem-vindo à Rádio Universitária.
Olá, muito obrigado por mais uma vez esse espaço, né, para a gente falar um pouco sobre o câncer infanto-juvenil. E esse mês a gente está falando sobre o neuroblastoma.
Primeiramente, Luiz, explica melhor para a gente sobre o neuroblastoma, qual a incidência desse tipo de câncer infanto-juvenil.
Então, graças a Deus, os cânceres infanto-juvenis são doenças raras, né, acomete 3% da população mundial. Mas o neuroblastoma, ele já também é bem reduzido. 3% da população daqui do Rio Grande do Norte é que é acometida por ele. É um câncer que tem incidência maior nos meninos, porém ele atinge, é um câncer que atinge do 0 aos 5 anos de idade. Isso não quer dizer que uma criança de 7 anos não venha ter. É muito mais raro, porém é essa faixa etária que ele acomete.
As causas do neuroblastoma ainda são desconhecidas?
A maioria dos cânceres infanto-juvenis são desconhecidos, o neuroblastoma também, né? A gente só tem os alertas e normalmente quem dá esse alerta são os pais.
E quais os sintomas?
Então, vou explicar um pouco sobre onde é o neuroblastoma. Porque eu falando sobre neuroblastoma, todo mundo vai remeter ao cérebro. Porém, ele não é no cérebro. É um câncer que vai acometer numa glândula chamada suprarrenal, que fica em cima dos rins. E essas glândulas, elas produzem diversos hormônios. Uma delas é adrenalina. E é essas glândulas que também regula o nosso batimento cardíaco. Ela tem acesso ao nosso corpo inteiro. Então, quando um câncer está lá, as crianças, normalmente a gente diz que é uma criança que vai aparentar ser uma criança muito doente, porque vai ser uma criança que vai perder peso, que o abdômen vai ficar distendido, ele é um câncer abdominal. Então, como vai acometer nessa glândula, essa glândula vai crescer e normalmente o abdômen dessa criança vai também distender, vai ser aquela coisa bem grande mesmo. E aí ele tem... vai ser uma criança que vai... É uma criança inquieta, é uma criança chorona, porque a adrenalina é um hormônio de dor, né? Se a gente pensar, ele causa dor, né, no corpo da gente. Como ele tem acesso aos órgãos, então ele pode fazer uma infiltração. O que é uma infiltração? Uma das células cancerígenas sair lá da glândula da suprarrenal e ir para qualquer outro órgão. Ele pode ir para o fígado, ele pode ir para o cérebro, para a medula, e aí vai, cada canto que esse câncer vai demonstrar alguns sinais e sintomas. Um dos que a gente é muito comum é a questão do olho de guaxinim. Criança que não teve nenhuma pancada aparece com os olhos roxos, né? Então fica com aquele hematoma nos olhos. Então é um dos sinais e sintomas, porque o câncer subiu para o cérebro.
Qual a importância da atenção dos pais nesse processo de atenção aos sinais e sintomas?
Então, esse é um câncer que normalmente quem chega no, na UPA, que não é nem na UBS, que a criança vai, já vai para a UPA, porque são os pais que levam, porque já está... Como eu te falei, a criança fica muito, muito inquieta, chorona, não consegue dormir direito, não se alimenta, vai ficando magra. E aí é uma criança que os pais já levam de imediato para a UPA. E elas, normalmente as mães já queixam de sentir uma massa no abdômen.
Como é feito o diagnóstico desse tipo de câncer?
Faz os exames, é exame de sangue, porque os sinais e sintomas dele podem confundir com outros cânceres, então ele demora um pouquinho mais. É um câncer que demora, e as crianças normalmente chegam um pouco mais tardia.
Eu estou conversando com o coordenador do diagnóstico precoce da Casa do Valpaiva, Luiz Nepomuceno, sobre o câncer neuroblastoma, foco da campanha da Casa este mês. E como é feito o tratamento?
Então, o tratamento, dependendo do caso da criança, então é de casos a casos, né? É quimioterapia ou a remoção do próprio rins por completo. Então, vai depender de cada caso e de como essa criança chega até ao hospital.
Pode acontecer de certos pacientes possuírem neuroblastomas que desaparecem naturalmente. O que explica isso, assim?
É o que a gente chama da maturação celular. A criança nasce e pode desenvolver por um período a célula cancerígena e o corpo da gente eliminar. Então, o nosso corpo é muito inteligente, né? Do 0 aos 5 anos de idade, isso pode acontecer, de eliminar o câncer, né? As nossas células de defesa se identificarem, neutralizar aquela célula e aí eliminar. Por isso que o rastreamento não é eficaz. Então, já até se tentou fazer o rastreamento do neuroblastoma e não foi eficaz, foi na China, se eu não estou enganado, e viu que esse processo era muito mais dispendioso e não prevenia do que poderia ser executado. Então, viu que não dava para ser rastreado o câncer infanto-juvenil. Foi um dos cânceres que fez bater esse martelo, que não dava para rastrear câncer infanto-juvenil. Por isso que a gente tem que fazer campanhas diariamente para que o pessoal possa estar atento aos sinais e sintomas.
Agora, sobre a campanha, focando aí na campanha Diagnóstico Precoce da Casa, qual a importância de alertar sobre essa doença e como o anúncio deste mês foi pensado?
Então, a campanha, normalmente a gente inicia falando num âmbito geral, porque o câncer infanto-juvenil ele precisa realmente ser combatido, e a gente precisa chamar a atenção de todo mundo, né? Porque hoje o que mais mata criança no mundo é o câncer infanto-juvenil, e a segunda coisa são os acidentes. Então, a gente precisa estar muito atento aos sinais e sintomas do câncer, e aí depois a gente vai trabalhando cada sinal. Como eu falei, o neuroblastoma ele pode apresentar sinais e sintomas que podem remeter a outro câncer. Então, quanto mais você souber dos sinais e sintomas, melhor, porque aí você consegue chegar mais cedo, essa criança consegue chegar mais cedo para o tratamento.
E como foi pensado o anúncio? Quem foi convidado aí para o anúncio?
Então, esse mês quem está sendo o porta-voz, que é o tema desse ano é porta-voz, é Diego Negrelos, né? Que é jornalista, comunicador, e aí ele é o nosso porta-voz, está chamando as pessoas para essa campanha.
E como vai funcionar a campanha até o final do ano? Já tem outras condições aí que vão ser pautadas?
Então, todo mês tem uma figura pública, né, que está sendo... foi convidada e está gravando essas chamadas. E tem uma grande personalidade aí nacional para que vai estar em breve. Não vou dar spoiler, não.
Como acontece o auxílio da Casa do Valpaiva, Luiz? Quais ações são desenvolvidas e quantas crianças estão tendo o apoio da casa atualmente?
Crianças ativas têm aproximadamente mais de 400 crianças e a casa, ela é assistencialista, né? Então, a gente atua juntamente com os hospitais, né? A gente tem dois hospitais no estado credenciados para fazer o tratamento de câncer, que é o Varela Santiago, e que é um UNACOM, e o nosso CACOM é a Liga Norte Rio-Grandense. Então, as crianças que estão fazendo tratamento, normalmente elas vêm para casa, né, e são atendidas. Lá a gente tem a entrada pela assistência social, né, e aí, de acordo com cada necessidade dessas crianças, não só das crianças, mas sim da família, é direcionado. Todos que entram passam pela equipe técnica, na qual faço parte, né? O diagnóstico precoce. Aí tem psicólogo, casa dos ofícios, dentista, pedagogia, que é um setor muito importante, porque a criança, quando é diagnosticada, ela não pode deixar de estudar, mesmo com tratamento, mas uma das coisas que ela é retirada da escola, né? Então, a gente mantém a escola ativa para essa criança, né? E tem diversos projetos que acontecem lá na casa que a gente vai dando seguimento para que nada pare na vida da família de uma criança que está com câncer.
E sobre as capacitações que vocês realizam também?
Então, a gente está com um projeto do Pronom, né? Está finalizando. A gente fez toda a sexta regional de saúde, que é ali os municípios próximos de Pau dos Ferros. A gente já finalizou. E está finalizando por aqui. A gente vai ter capacitação ainda esse mês, que já são as últimas, em Santa Cruz, Boa Saúde e Extremóis, né?
É isso, eu conversei no quadro Saúde em Dia desta semana com o coordenador do diagnóstico precoce da Casa do Valpaiva, Luiz Nepomuceno, sobre o câncer neuroblastoma, foco da campanha da casa este mês. Muito obrigado pela entrevista, Luiz.
Eu que agradeço pelo espaço, mais uma vez estar aqui conversando com vocês e dizer que a casa está de portas abertas. Quem não conhece, é só ir lá. Quem já conhece, pode também. E se tem alguma dúvida, tem o Instagram da casa, que é @casadovalpaiva, tem um site casadovalpaiva.org.br, e qualquer coisa pode ligar também, 4006-1600.
Hudson Mendes para a Rádio Universitária.
No próximo bloco, Rio Grande do Norte tem aumento de 30% no número de afogamentos no primeiro trimestre de 2026. E ainda, uma entrevista com a coordenadora do coletivo RN Lixo Zero, Luísa de Sá, sobre a Semana da Compostagem. O Jornal do Meio Dia faz um breve intervalo e volta daqui a pouco.
A Universitária FM está apresentando Jornal do Meio Dia.
FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 18 minutos.
As entrevistas que marcam e as perguntas que dão um xeque-mate nos entrevistados. Eu sou o Ranieri Souza e aqui na 88 FM Universitária você acompanha o programa de entrevistas mais antigo do Rio Grande do Norte. Comigo e com os alunos do Departamento de Comunicação Social da UFRN. Cheque mate toda quarta, meio-dia e meia.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã.
E domingo, às 5 da tarde.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho pra você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
A Universitária FM volta a apresentar Jornal do Meio-Dia.
A gente volta com a previsão do tempo para tarde e noite de hoje e também para amanhã. As informações com a repórter Liliane Oliveira.
Previsão do tempo.
O início da manhã desta quinta-feira foi marcado por sol entre nuvens na capital potiguar. Para o restante do dia, há possibilidade de chuvas isoladas. Apesar do tempo nublado, a sensação térmica fica entre 24 e 26 graus. A temperatura mínima registrada foi de 23, enquanto a máxima pode atingir os 31 graus. Já a umidade relativa do ar oscila entre 60 e 100%. A previsão do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, é de tempo nublado com pancadas isoladas de chuvas para os próximos dias. Liliane Oliveira para a Rádio Universitária.
157 acidentes com afogamentos foram registrados no litoral do Rio Grande do Norte no primeiro trimestre de 2026. Esse número representa um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. A informação é de levantamento realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. 8 pessoas perderam suas vidas nesse período, 33% a mais que o registrado entre janeiro e março de 2025. A maioria das ocorrências foi registrada na Praia do Amor, em Pipa, e nas praias de Miami e dos Artistas, em Natal. Os turistas são as maiores vítimas de afogamento devido ao desconhecimento das praias. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte alerta para atenção redobrada, principalmente durante a cheia da maré. A orientação para o banhista é sempre procurar o guarda-vidas e perguntar o melhor local para tomar banho, além, é claro, de prestar atenção nas bandeiras vermelhas que indicam corrente de retorno. Em caso de emergência, procure o guarda-vidas mais próximo e ligue para o telefone do Corpo de Bombeiros no número 193. Natal e mais de 20 municípios do Rio Grande do Norte recebem desde domingo a quinta edição da Semana RN da Compostagem, ação organizada pelo coletivo RN Lixo Zero, aborda o tema Alimentando o Solo que nos alimenta e apresenta discussões como redução de desperdício e reciclagem. Outras informações com o repórter Ubiratã Pedro.
Reciclar o que erroneamente chamamos de lixo orgânico é a base de uma proposta simples, mas de extrema importância. Mostrar que o que descartamos pode voltar para a natureza em forma de vida. Com oficinas, rodas de conversa e ações espalhadas por todo o estado, a Semana da Compostagem convida a população a repensar hábitos e fazer parte dessa mudança. Para falar sobre toda a programação e a importância desse movimento, eu converso agora com a coordenadora do coletivo RN Lixo Zero, Luísa de Sá. Luísa, seja muito bem-vinda mais uma vez à Rádio Universitária.
Obrigada, fico muito feliz em estar aqui mais uma vez na Rádio Universitária, conversando sobre temas tão importantes e representando aqui o coletivo RN Lixo Zero.
Luísa, para a gente começar, explica para o nosso ouvinte o porquê não é correto chamar resíduos orgânicos de lixo. Tem a ver com o fato de que eles podem ser reaproveitados, não é isso?
Sim, os resíduos orgânicos, aqueles restos de comida que a gente pensa que é lixo, que é para jogar fora, eles podem sim ser reciclados. Vamos dizer assim, né? Eles podem ser reciclados e retornar para a natureza na forma de adubo. Então, os nossos resíduos orgânicos, eles podem passar pelo processo da compostagem e retornar para ser adubo rico em nutrientes.
Então, explica para a gente também o que é compostagem e qual é a sua importância.
A compostagem é muito importante, principalmente para a gente conseguir ter cidades mais sustentáveis. Quando a gente joga o nosso resto de comida, esses resíduos orgânicos no lixo, eles simplesmente vão para o aterro sanitário. E isso tem um custo muito alto para as prefeituras, porque entre 50% e 60% do que vai no caminhão do lixo é esses restos de comida. E eles podem sim trazer riqueza, porque eles, sendo transformados em adubos, colocados no solo, eles vão apoiar a regeneração desses solos. Então, todo mundo pode fazer, inclusive em casa, praticar em casa a compostagem de forma bem simples. Separar esses alimentos, principalmente cascas de frutas, as cascas do ovo, aquela sobrinha ali do café. Você vai separando isso num cantinho e vai misturando com material seco, por exemplo, folhas, restos de podas, e isso, passar de um tempo, vai virando aquela terrinha boa que, inclusive, você pode utilizar no seu jardim, no seu quintal.
Agora, entrando no evento, qual é a proposta dessa edição da Semana da Compostagem?
Estamos na nossa quinta semana RN da Compostagem. Essa data é uma data, inclusive, internacional. Acontece em todo o planeta, então tem diversos países participando. A gente do coletivo RN Lixo Zero vem atuando aqui no Rio Grande do Norte desde 2021. E a compostagem sempre foi um tema muito importante para a gente. O que é que o coletivo RN Lixo Zero faz? A gente lança a Semana da Compostagem, convida diversos proponentes a realizarem inscrições, a realizarem ações nas suas cidades. Ou seja, não é o coletivo RN Lixo Zero que está realizando todas as ações. São pessoas, prefeituras, escolas, professoras que se inscreveram e vão realizar ações nas suas comunidades. E tudo isso durante essa semana de 3 a 9 de maio.
O tema desta edição é Alimentando o Solo que nos alimenta. Que mensagem você espera que esse tema passe para a população?
Esse é um tema muito especial, porque a gente tem que lembrar, a gente compra as nossas comidas no supermercado, mas a gente sabe que vem da terra, vem do solo. Então, a gente precisa olhar, sim, para os nossos solos. Precisamos apoiar a regeneração desses solos. Então, é lembrar que o nosso alimento vem da terra.
E como tem sido a evolução desse movimento nessas 5 edições?
A quinta semana, a RN da Compostagem está sendo incrível, um destaque. Já temos mais de 25 cidades potiguares participando e muita alegria. E cidades de todo o estado, da Tromba do Elefante, do Litoral, do Seridó. destaque hoje, inclusive, para Upanema, São Paulo do Pontegi, Jandaíra, muitas cidades chegando pela primeira vez e cidades que sempre também estão presentes, como Caicó, Curras Novos e Parnamirim. Então, a gente vê que cada vez mais as pessoas, as prefeituras também estão interessadas nessa temática, porque a compostagem ela pode ser feita em casa, mas é muito importante que seja uma política pública, que seja parte dessa gestão das cidades também.
Eu estou conversando com a coordenadora do coletivo RN Lixo Zero, Luísa de Sá, sobre a Semana da Compostagem no Rio Grande do Norte. Luísa, muita gente, como eu, por exemplo, não sabe como fazer compostagem. Dá para começar a fazer mesmo em casa ou com pouco espaço?
Dá sim, dá para fazer em casa. Você precisa fazer essa separação. Para começar, a gente indica as cascas de frutas, ovos, café, e fazer essa separação pouco a pouco. Agora, para saber mais, eu faço um convite bem especial para você que está em Natal. No sábado, dia 9 de maio, a gente vai ter a nossa segunda roda de composteiros lá no Horto Pintibu. Então, a gente vai aprender, na prática, como fazer a nossa composteira. Pode ser feita num balde, pode ser feita em potes de sorvete, potes de açaí. Você também pode fazer num espaço que você tenha no quintal, no chão. E isso tudo vai ser muito especial, porque no sábado, às 14 horas, a gente vai estar reunindo especialistas na área da compostagem, nessa segunda roda de composteiros. Então, vai ser um momento assim de como é que eu faço, como é que eu coloco a mão na massa, de você aprender sim em prática.
Agora, já que você falou, né, fez esse convite para o dia 9, passa para o nosso ouvinte qual vai ser a programação completa e onde eles podem encontrar mais informações e também a programação completa nas redes sociais, por exemplo.
A nossa programação completa está no Instagram, @RNLixoZero. Você pode acompanhar tudo por lá. Vamos ter destaque presencial para esse dia 9 de maio no Horto Pitibu com a roda de composteiros. Também temos muitas professoras atuando nas escolas. A gente, professora Karina, professora Márcia ali na Vila de Ponta Negra, professora Nairi, que tem uma composteira em caixa d'água em uma escola em Mãe Luísa. É bem interessante de conhecer essa metodologia também. E a diretora Manu, com a Escola Santos Dumont, em Parnamirim, que também vai fazer uma visita à Fazenda Matina. Então, todos que se inscreveram estão em atividades nas suas cidades. E, como eu falei, são 25 cidades potiguares. Você pode ir lá no nosso Instagram, você vai ver o nosso mapinha, o nosso elefante potiguar, e vai ter as cidades que estão atuando nessa semana.
Luiz, e para quem se interessou, como é que nosso ouvinte vai poder fazer para participar?
Quem está ouvindo a gente, o primeiro passo é conhecer o Instagram do RN Lixo Zero. Nós também temos um grupo de WhatsApp que trocamos informação. O coletivo RN Lixo Zero também atua em rede. Temos diversos parceiros que fazem ações nos seus projetos, como o Arboriza, por exemplo, aqui na UFRN, o Arboriza também, e também o Arboriza do IFRN Central, que na sexta-feira vai realizar uma oficina sobre compostagem. Então é isso, é só chegar junto, é acreditar. Porque a gente atua também no coletivo justamente por isso, porque a gente vai aprendendo e trocando experiências. Não é fácil fazer compostagem, mas ela é necessária. E quando você, de fato, se engaja e chega ali naquele momento mágico mesmo com a compostagem, você vai ver que é ser bem fluido e está interagindo cada vez mais com o meio ambiente.
Luísa, para fechar, fica aqui o espaço para você convidar os nossos ouvintes a participarem da Semana da Compostagem.
Pessoal, vamos lá. Essa é a quinta semana RN da compostagem, realizada pelo coletivo RN Lixo Zero. A gente vem atuando no Rio Grande do Norte desde 2021. Então, fica o convite. Venha fazer a diferença. Venha apoiar cidades mais sustentáveis. A gente precisa mudar esse hábito, deixar de jogar o lixo, deixar de jogar esse resto de comida no lixo, mandar para o aterro sanitário, e precisamos reciclar, transformar isso em adubo e regenerar nossos solos. A gente precisa cuidar da terra, porque é de lá que a gente tira os nossos alimentos. Então, vem com a gente, segue a gente no coletivo RN Lixo Zero, vem somar, e essa é uma semana internacional, então Rio Grande do Norte marcando presença.
É isso, eu conversei com a coordenadora do coletivo RN Lixo Zero, Luísa de Sá, sobre a semana da compostagem no Rio Grande do Norte. Luísa, muito obrigado pela entrevista mais uma vez. Ubiratã Pedro para a Rádio Universitária.
Nós ficamos por aqui. Jornal do Meio-Dia é uma produção de jornalistas e estudantes da UFRN. Apresentação e edição jornalística, César Barros. Edição de áudio, Maílson Andrade. Produção, Ana Jazielo Dantas e Maxwell Moraes. Reportagem, Emily Reis, Liliane Oliveira, Hudson Mendes e Ubiratã Pedro. Superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. A você uma boa tarde e até mais.
Jornal do Meio-Dia. FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 34 minutos.
Você logo vai notar, combustível sustentável que faz economizar, a vida ganha mais gás, com o gás natural veicular.
O Núcleo Duna é a nova aposta editorial da Rádio Universitária Natal. Lives, reportagens especiais, colunas, videoreportagens, charges, web stories, crônicas e poesias. Conteúdo multimídia no Instagram para qualificar o debate público
e emancipar ouvintes e seguidores.
Tudo ao alcance de um toque. Siga o perfil no Instagram, @NucleoDuna, e acesse o melhor da comunicação pública, gratuita e de qualidade.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Meio-dia e 46 minutos.
João, Carla, Ney, Maria, todos são brasileiros que quebraram o ciclo da pobreza e mudaram seus destinos com programas do governo do Brasil. Milhões de famílias aumentaram de renda e deixaram o Bolsa Família. O país saiu do mapa da fome. Refeições chegaram a quem mais precisa. Crédito e oportunidades alcançaram pessoas em situação de vulnerabilidade. Mantenha seu cadastro único atualizado. Seu novo ciclo pode começar agora. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Bem, eu acho que você entendeu, né?
Se você se conforma com achismo,
fique onde está.
Mas se quer notícia de verdade e opinião sem fake news,
tá na hora de mudar.
Professor Daniel Menezes.
Tamo junto.
Daniela Freire.
Tamo junto.
E Silvério Filho, a Raposinha Vermelha.
Tamo junto, meu patrão.
Eles estão aqui, na 88 FM, junto com você e um time de convidados que entende do riscado.
É gente que diz porque sabe.
Gente que traduz a política como você nunca ouviu.
Gente que pesquisa, que estuda e não enrola.
Explicando tudo direitinho para você ficar sabendo de tudo.
Sem meia-verdade e sem fake news.
Para você entender como as notícias podem mexer com sua vida.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
Aqui na 88 FM, a sua nova rádio.
De segunda a sexta, 6 da tarde.
A conversa agora é outra.
Tamo junto.
Um programa novo, numa nova rádio.
Jornalismo que explica.
E análise de verdade.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto, meu patrão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Olá, assistente. Quero uma carreira na área da saúde, onde eu possa exercer minha profissão e assumir cargos de chefia.
Analisando, o caminho é pela SFSEX, a Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. A capitã Larissa Campos, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formada na SFSEX, ela é chefe da oncologia de um hospital militar do Exército.
Como sigo o caminho da capitã Larissa?
Inscreva-se para o concurso da SFSEX. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
O Governo do Brasil trabalha pelo povo do Rio Grande do Norte. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A duplicação da BR-304 vai trazer segurança. A barragem de Oiticica e o ramal do Apodi vão abastecer mais regiões. E Natal terá esgoto tratado em toda a cidade. Sim, essas são algumas das ações do Governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Rio Grande do Norte, do lado do povo brasileiro.
Na Universitária FM, as crianças também têm vez.
Junte-se a nós e curta muita música, brincadeiras e curiosidades.
A Turma do Rádio!
Sábado, às 9 da manhã... e domingo, às 5 da tarde.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Get on.